Alguém pode se assentar, convido a todos a abrir no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, onde vamos ler do versículo 15 até o 21. Gálatas 2, do versículo 15 até o final do capítulo. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez te pedimos para que o Senhor fale conosco através da exposição da tua palavra, para que esse texto possa realmente entrar em nossos corações, crentes, para vivermos realmente essa verdade que é Cristo que vive em nós. E para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que estão vivendo a vida deles, que eles possam perceber a ruína do que é viver debaixo da lei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, portanto, e em Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, como esse vai ser o último sermão que eu vou pregar neste ano, eu queria chamar a atenção para vocês de duas coisas, tá certo? A primeira é uma pergunta até óbvia. Você vai ver eu, pastor Tiago, mais à frente, repetindo várias vezes o que é justificação. Que o crente é justificado pela fé, nós lemos aqui a pergunta, talvez você tenha até lido. Você vê que o apóstolo Paulo, aí, se você estiver com a Bíblia aberta, ou acompanhando com a sua mãe, no versículo 16, ele vai repetir três vezes a expressão justificado, justificado, justificado. Mas a pergunta vem, o que é isso, pastor? Eu não sei nem o que é justificação, a palavra dessa grande, confusa. E aí talvez a menor maneira de você, criança, entender o que é justificação, seja fazer o próprio paralelo que o apóstolo Paulo faz naquele texto que a gente leu no início do culto, lá em Romanos 8, quando ele vai dizer, quem acusará? Aí ele vai dizer, se é Deus quem o justifica. Então você na escola aprendeu o que é sinônimo, o que é antônimo, né? Sinônimo é igual, antônimo é contrário. Então qual é o antônimo, qual é o contrário de justificação? Condenação. Então justificação, criançada, é justamente o fato de você poder ser aceito diante de Deus, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez e de graça nos deu, e recebido pela fé somente. Mas você vai chegar assim e dizer, mas pastor, se isso aí é verdade, se nós somos justificados pela graça somente, eu ainda criança, que não cometi tantos erros assim, mas já errei, como é que isso pode? E aí eu quero lhe chamar a atenção para talvez uma coisa bem grave nesse texto. E aí eu peço para que, se você tiver de Bíblia, criança, olha, eu peço para a mamãe lhe mostrar. Se você ver aí no versículo 19, no final, o apóstolo Paulo vai falar uma frase. Estou crucificado com Cristo. E aí você sabe que ao longo do ano, toda vez que eu falo com você, criança, você sabe que eu sempre dou exemplo. Imagine, por exemplo, imagine, pense. uma maneira de você entender melhor a situação. Não é verdade? E às vezes, eu até revendo meus exemplos, eu até queria publicamente pedir desculpa às meninas, porque eu sempre dou exemplo em futebol, super-herói, tenho que começar a pensar em princesa. Agora, como pai de menina, vou começar a pensar em princesa também, tentar igualar o meio de campo. Pois bem, mas hoje aí eu não quero concluir para você, criança. Eu não quero que você imagine. Eu quero que você leia. Que o apóstolo Paulo, ele não está falando de uma realidade, imagine que você foi crucificado com Cristo. Não. É uma verdade. Nós fomos verdadeiramente e realmente crucificados com Cristo. A justificação só faz sentido, criançada, se você entender que você realmente morreu para o pecado. Que a morte de Cristo também foi a sua morte, assim como a ressurreição dele também foi a sua. Se você busca qualquer verdade fora disso, você pode ser até bem sucedido, jamais crente. Então que o Senhor tenha misericórdia para que, vendo Gálatas, vendo o que é justificação desde cedo, seus ouvidos e seus corações estejam abertos para a certeza de que a salvação só vem por Cristo Jesus. Que Deus aplique essa palavra nos seus corações. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é assim, é um texto tão rico, que eu confesso que eu fiquei pensando em N coisas do que eu poderia dizer. Essa é a verdade. Poderia fazer uma série só nesse texto, na verdade. Porque perceba que o apóstolo Paulo, com seu didatismo, é até fácil, e ele como um bom judeu, ela é fácil você saber quando ele quer enfatizar algo, porque para um judeu a ênfase se encontra na repetição. Então você vê aí, por exemplo, Isaías 6, santo, 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 quer enfatizar não a trindade, mas o fato de Deus realmente ser santíssimo. Cantares, chamado de cântico dos cânticos. Então você vê no versículo 16, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele vai falar a palavra justificado, tá certo? 3 vezes. E no 17, mais uma. No versículo 16, as 3 ocasiões são verbos, e no 17, um substantivo. Então você percebe que ele não tenta nem esconder qual é a ênfase do que ele quer trazer aqui. Mas vamos só lembrar, para que você não estava, só contextualizar rapidamente o que está acontecendo. Paulo está escrevendo para uma igreja, como ele vai dizer, que está passando rápido de um evangelho para outro, e que não é outro evangelho, na verdade. E que até grandes homens de Deus, como o próprio Pedro, têm caído nessa armadilha de entender que a salvação é Cristo mais algo, e de tratar irmãos conforme com isso. E aqui você vê a base pelo qual o apóstolo Paulo vai usar de toda a sua coragem. Por que o apóstolo Paulo tem a coragem de enfrentar Pedro face a face, como ele vai dizer? Porque o apóstolo Paulo, como ele mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, o menor dos apóstolos, mas ainda assim apóstolo. Porque quando, onde é que ele tira coragem para enfrentar, como ele mesmo chama, uma das colunas da igreja, que é Pedro? De onde é que ele tira coragem? De onde é que ele tira a força para fazer algo disso? É simplesmente porque ele tem plena convicção do seu chamado, é simplesmente isso? E aqui fica claro que não. Onde ele lembra, é justamente no contexto da acariação com Pedro, em que ele vem lembrar aos Gálatas aonde realmente está a verdadeira salvação, que jamais é pela lei, ao contrário, que nós somos justificados, como vai dizer o versículo 16, por 3 vezes, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. E como nós professamos aqui na nossa fé, justificação é um ato do tribunal de Deus, é um ato legal, é uma expressão usada do universo jurídico do tempo, para decretar ao crente que agora já não há mais nenhuma condenação contra ele, que ele cumpriu a lei, que as queixas caíram, as acusações também. É isso que é justificação, só que não é por aquilo que a pessoa faz. Então, pegue uma pessoa que foi presa, por exemplo. E aqui no Brasil, basta você ligar o jornal qualquer dia. Se aquela pessoa ali, por mais bandido que ela seja, se ela se comportar direitinho, provavelmente sua pena vai ser diminuída. E o juiz vai dizer, olha, pelo seu bom comportamento, a sua pena foi diminuída em 2, 3, 4, 5, 6 anos, não sei. Você pode sair. Ou então, como recentemente aconteceu nos Estados Unidos, um preso, que salvo engano, estava preso por 31 anos. E conseguiu se provar que ele era inocente daquele crime. Aí as acusações caíram e ele saiu livre da cadeia sem nenhuma acusação. Mas perceba que em todos esses casos que eu falei, ou a pessoa ativamente fez ou não fez algo, mas o mérito está nela. Seja porque a acusação não faz sentido, ou seja porque eu me comportei. E aí, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vai lembrar que nós somos justificados pela fé somente, ele quer lembrar que nenhum homem ele é aceito mediante Deus porque ele faz ou deixou de fazer algo. Não é porque ele tem um pedaço de pele cortado. Não é porque ele vem para a igreja 5, 6 vezes na semana. Não é porque ele ora no milho e eu não. Se você puder ler a Bíblia, como eu já conheci um pastor que leu a Bíblia inteira ajoelhado, Deus lhe abençoe e o faça. Se isso vai lhe dar o senso realmente de humilhação diante da presença de Deus, que Deus lhe abençoe, que você ainda bota uns grãozinhos de milho. Agora, o que que acontece? Por muitas vezes nós queremos fazer isso para dizer assim, pastor, como é que pode? Eu faço isso, fulaninho não faz, e olha os problemas na minha vida. Que a gente começa a perceber exatamente que a gente sempre quer ser justificado, que a gente sempre quer ser aceito por aquilo que a gente faz. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, por obra da lei não tem, é impossível. E aí no 17, quando ele vai construir o raciocínio, ele se antecipa a uma crítica, que é qual? Pois está certo, se eu sou justificado nessa vida, se eu sou justo aqui, agora, não no futuro, e isso que é o grande ponto, eu não vou chegar já. A justificação não é um envelope guardado para um dia, quando você chegar no céu, você descobrir que você, eita, olha, não tem acusação. Porque, irmãos, imagine se fosse isso. Porque, irmãos, olha, eu vou dar um exemplo besta. Besta. Imagine se realmente fosse isso. Que eu chegasse, que Deus mandasse uma mensagem direta para você e falasse assim, Leonardo, no céu você vai ter uma surpresa. Eu ia ficar em desespero. Essa é a verdade. Pastor, mas foi o próprio Deus que disse que ia ter uma surpresa para o senhor. É verdade. E se eu bato na porta do céu e a surpresa é, haha, tu não é daqui não, fera, volta. Eu ia ficar louco sem saber que isso ia ser aceito ou não diante da presença de Deus. Volta, tu não é meu filho, a surpresa é essa. Tu achou que era, mas tu não é. A justificação é para essa vida, é para agora. E aí, Paulo vai dizer, tudo bem, já se antecipando ao raciocínio. Então, eu peco nessa vida, eu sou achado pecador. Apesar de justo, aquilo que Agostinho vai dizer que é o grande mistério, simo justos et pecatores, ou seja, ao mesmo tempo justo e pecador. Quer dizer, então, que Cristo é o culpado? Veja o 17 mais uma vez. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro, o agente do pecado? Aí o apóstolo vai dizer, óbvio que não, claro que não. Cristo não é o culpado pelos nossos pecados aqui. E a ilustração que ele vai usar aqui é fortíssima. no 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aí ele vai dizer, a culpa é minha, por quê? E aí eu vou dar uma ilustração para você agora. Imagine que você fosse escravo, aqui no Brasil, tomando cacetada do Senhor o tempo todo, nas costas. Aí um belo dia, Jezabel assinou a Lei Áurea, todos os escravos, agora vocês estão livres. Mas vamos supor que o Senhor do escravo disse, pois eu não liberto ninguém. Não quero saber da ordem dessa princesa. Não liberto. E aí, Dom Pedro falou assim, pois tudo bem. Manda o exército, vá lá. E o exército fosse, com toda a sua força, invadisse aquela senzala, matasse o senhor, vou dar um exemplo até mais extremado, matasse o senhor, libertasse os exércitos, tocasse fogo na senzala, e olhar, vocês estão livres, vão. Aí um escravo, olhando para aquela cena, voltou para as cinzas da senzala, começou a pegar um tijolo e botar um em cima do outro. Aí o que é que você está fazendo? Eu estou reconstruindo a minha casa. O que é que aquele soldado ia fazer? Talvez até de raiva matasse ele. Eu acabei de libertar, tu quer reconstruir o que eu acabei de destruir. É isso que o apóstolo Paulo aqui vai pontuar. A culpa pelos nossos pecados jamais vai ser de Cristo, pelo motivo que é fantástico, ele vai pontuar logo mais embaixo. A culpa é minha, porque eu quero exatamente reconstruir aquilo do qual eu fui liberto. Eu fui liberto da lei, eu fui liberto da sua maldição. Mas eu quero voltar a ela, eu quero voltar a senzala, eu quero voltar ao laço do diabo, eu quero voltar ao seu abraço de Tamanduá. Eu gosto. Cristo não é o culpado. Cristo jamais vai ser o culpado pelos nossos pecados. Nunca. É apesar dos nossos pecados. E aí qual é a base no versículo 19, pelo qual o apóstolo Paulo, ele vai pontuar, porque Cristo jamais vai ser agente do pecado, que a culpa é nossa, mas qual é a base para você, crente, não viver uma vida de pecado? Aí o versículo 19 é forte. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, a própria lei me matou. Como assim? Aí ele continua. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Irmãos, esse final aí, estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo, ele não está dando um exemplo. Ele não está dando uma ilustração. No grego, o tempo verbal aí é o tempo perfeito. Depois pergunta ao seminarista, que sabe mais grego do que eu. E você vai ver que o tempo perfeito é justamente a prova de que aquilo ali aconteceu. Um fato concreto do passado. O apóstolo Paulo, ele olha para a cruz e ele vai dizer o quê? Que eu morri com Cristo e ele está sendo literal. Ele não está dando um exemplo. Imagine como se o seu pecado ficasse lá. Pronto. Eu sou contra essa prática, mas eu imagino o poder dela. Imagine que você... E acredito que muitos de nós aqui já fizemos isso. Você foi para um acampamento, acampamento de jovens, vou dizer logo assim. Acampamento de jovens, um encontro de casais, aquela noite da fogueira. Parênteses. Para mim, aquelas fogueiras são boas para fazer churrasco, mas eu não vejo o pessoal fazendo isso. Mas o que eu vejo? Escreva aí no papelzinho os seus pecados. Aí você vai lá e escreve seus pecados. Tudinho. Roubo, mentira, adultério, lascívia, desobediência. Está vendo seus pecados? Agora jogue aí no meio. Eita. Aí começa o chororô. Aí você vai lá, bota na fogueira, vê seus pecados ali simbolicamente queimados. Aí você, oh, meus pecados foram queimados, Cristo é maior que isso. Irmãos, por que a gente não precisa disso? Porque você tem um evento maior que a verdade. Olhe para a cruz de Cristo e ali estão os seus pecados, porque você está ali junto com Cristo. Você não precisa de fogueira. Você tem o Salvador de todo o universo, o Redentor, que ali ficou os nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que eu nunca, jamais, e aí vejo o problema, que cada vez mais, nas nossas igrejas, o problema tem sido que a gente não tem dado peso ao que é pecado. Cada vez mais, pecado é associado a quê? A doenças e distúrbios. Pode perceber. Uma criança não é desobediente, ela tem síndrome de atenção. Déficit de atenção, perdão. Uma pessoa, ansiedade não é pecado, é um distúrbio mental. E por que isso para a gente é bom? E por que a gente gosta de ouvir essas coisas? Porque vai dizer o quê? Não, tá vendo? Ó, eu não procuro ficar doente, não tem nada a ver comigo. É uma doença, pastor. Coitado. Insisto, você está nos visitando, não pense que nem de perto. Eu sou um daqueles pastores que não tome remédio, jogue fora a sua caixa. Com tanto médico aqui na igreja, é até você de suspeitar que eu não sou assim. Ou nossos médicos são muito ruins. Nem um pouco. Mas sempre é fundamental lembrar que pecado jamais há de ser doença. Pecado jamais vai ser tratado com uma pílula, com um remédio, com uma transfusão de sangue, com uma noite no hospital, com uma terapia, com um eletrochoque no seu cérebro. Pecado vai ser tratado do mesmo jeito, se não está na cruz. Está em nós. E se está em você, você não é justificado, mas condenado. E se está na cruz, você não deve vai vir mais escravo dele. O argumento do apóstolo Paulo, de onde ele tira toda essa fortaleza, porque ele entende que o pecado dele morreu, que Paulo morreu, é por isso que ele não acorda todo dia, ai meu Deus, eu assassinei alguém, ai eu persegui a igreja. Porque isso acontece conosco. E eu quero acreditar que você agora, eu quero, particularmente, quero me dirigir aos crentes. Eu imagino que você acorda de manhã por N vezes e diz assim, rapaz, eu sou miserável mesmo. Eu acabei de escutar o sermão do pastor Léo e eu estou aqui de novo caindo nesse pecado. Estou eu aqui de novo com ansiedade. Estou eu aqui de novo olhando pornografia. Estou eu aqui de novo desobedecendo minha mãe. Estou eu aqui de novo brigando com meu marido. Estou eu aqui de novo encontrando satisfação em outras coisas. Acho que eu vou viver com isso a vida inteira. Você não tem olhado para a cruz do seu Salvador. De saber que você morreu. E Cristo, quando Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vai olhar para aquela cruz, ele não vai ser um lembrete para você, ao contrário, ele vai olhar para você, vai ver que você está unificado, um só com Cristo, vai dizer, ele é justo, ele é meu filho. Agora, a odiosidade que é o pecado, nos deve fazer com que cada vez mais, pelo fato que a gente morreu para ele, a gente deixe realmente ele para trás. Um crente não pode, como disse 1 João, viver na prática do pecado. Por quê? Porque além de você ter morrido como Cristo morreu, aí o 20 vem o ápice. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu lendo esse texto, aí eu lendo os comentários, né, eu acho interessante isso. É lógico que intelectualmente eu me identifico muito mais com Calvino, óbvio. Mas o estilo de Lutero é que o estilo é que eu mais me identifico. E aí, Calvino, nesse texto, ele vai dizer que a pessoa tem que meditar, refletir, deixar que essa verdade vá fundo no coração. Lutero, com suas sábias palavras, vai dizer: você tem que bater na cabeça essa doutrina todo dia até que entre. Bata na sua cabeça todo dia, que já não é você que vive, mas Cristo vive em você. E quando ele fala bater, bater mesmo. Se você pegasse um tacapo e ficasse: não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E aí, meus irmãos, perceba como esse é o assunto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque aí, meus irmãos, volte para Gálatas 1. E aí, permita-me mostrar uma coisa. Veja aí, por favor, o versículo 4. Gálatas 1, 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarregar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Aí perceba no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos tenha ensinado seja anátema. Aí vá agora para o versículo 16. Sabendo, Gálatas 2, perdão, 16. Agora vá para Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Perceba que o tempo todo o apóstolo Paulo usa o plural. Nos resgatou, nos redimiu, seremos justificados, somos justificados, pregamos o evangelho. Agora, no 20, quando o apóstolo Paulo vai dizer a verdade: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É o final. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele usa o singular. E aí, meus irmãos? Veja como só essa verdade, por isso que eu falei que só dá uma série só nesse texto, veja como essa verdade, ela é profunda. Escolha o pecado. E aí, eu escrevi vários. Escolha o pecado. Quer ver? Pastor, eu tenho um problema de autoestima. Eu me olho para o espelho, eu me acho feia. Eu não gosto. Não gosto do que eu vejo. Me acho muito magra, muito gorda. Não gosto. E aí, por conta disso, eu acho que eu não vou ser amada, eu acho que meu marido não gosta de mim, eu acho que meu marido olha para outras mulheres. E eu fico, e eu vivo nessa vida com medo de querer ser aceita por mim, porque a minha imagem no espelho não é boa. Aí você olha para essa passagem. Que quando a pessoa entende que ela morreu em Cristo, e agora nessa vida, nessa carne, não no futuro, agora, já não é você que vive, mas Cristo vive em você. Você vai olhar para o espelho e você vai ter a certeza que você tem um Cristo que te amou e entregou por você. E que te aceitou do jeito que você é: gordo, magro, alto, baixo, com estria ou sem. Ele lhe aceitou daquele jeito. Para que você diga: você é linda por aquilo que eu fiz por você. Pegue você que é solteiro, por exemplo. Ah, pastor, não, nem comece. Eu estou aqui com meus 30 anos, nem casei ainda. Sou um caso perdido. Ninguém me ama, ninguém me quer. De novo, olhe para essa passagem. Você é individual, entenda. Não é... Até de exemplo essa semana. Nenhum pai ou mãe vai dizer que tem um filho favorito. Qual é o seu filho favorito? Vai dizer: ama a todos igual. E está certo, e graças a Deus por isso. Só que aí eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Via de regra, a resposta é essa. Qual o seu filho favorito? A resposta é, não tenho. Amo todos por igual. Se perguntasse a Deus, qual é o seu filho favorito? Ele ia dizer, todos. Ele não ia dar uma negativa. Ele ia dizer todos, porque por todos eu mandei o meu filho para que eles possam entender o que é amor, que eles são amados, que eles são aceitos, que alguém se entregou por ele, como nenhum marido vai fazer por você. Você que é solteira e está esperando que venha um cavaleiro num cavalo branco, perdão, um motorista num Gol branco. Gol é muito pobre, né? Vamos aumentar o carro, um Corolla branco. Certo? Você que está esperando esse cavaleiro aí, eu espero que ele venha e oro por isso. Agora, ele não vai amar você como Cristo já te amou e demonstra isso todo dia. Olhe para a ansiedade. Ah, pastor, eu sou ansioso porque eu não sei se eu vou passar no vestibular, eu não sei como é que vai ser meu dia de manhã no emprego, eu não sei se vai ter crise ou não amanhã, eu não sei se meu casamento vai durar. Eu não sei se eu vou estar empregado ou não. Eu não sei se eu vou ser mãe ou não. Eu não sei se eu vou ser pai ou não. Eu não sei se eu vou estar vivo ou não. Eu não sei se eu vou estar doente ou não. Olhe para a ansiedade. E olhe para esse texto. E que você vai entender que você vai viver ansioso porque se você já tem Cristo e a certeza de que Ele é seu, que a palavra se entregar é a ideia de presente, está aqui. Eu sou seu. O grande problema é que a gente tem feito o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21. A gente quer olhar para o sacrifício e dizer, não precisava fazer isso, eu quero ter o controle, eu quero ser justificado pelo que eu faço. Eu quero viver a minha vida, eu não quero viver a vida de Cristo. É pesado, é difícil, é careta viver essa vida de sacrifício, viver essa vida que não pode fazer isso, não pode fazer é muito chato, pastor, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode se embriagar, não pode fazer um monte de coisa, não posso viver alucinadamente. Que coisa careta! Dá não! Eu quero viver a minha vida, é por isso que talvez você, que não é crente, posso dizer, pastor, eu concordo com tudo que o senhor disse, eu vou viver um pouco mais, depois eu venho para a igreja. É justamente porque eu concordo com tudo que o senhor disse, que eu vou viver um pouco mais e eu volto para a igreja. Permita-me o alerta para você, pode ser tarde demais. Citando, como até o pastor Tiago nos lembrou numa conversa, citando Martin Lloyd-Jones, se você não busca a Deus agora, quando você quiser buscá-lo, ele pode não ser achado. E aí você que é crente e que tem vivido isso. Ah, poxa, meu negócio é viver a minha vida. Nada de regrinha. Que hoje que é o que tem acontecido por aí afora. O evangelho liberta, o evangelho não escraviza. E essa frase é verdade. Só que como é que se aplica isso? Fumar pode. Relações sexuais no casamento? Vai fundo. Casamento de crente com descrente, qual o problema? O evangelho liberta, não aprisiona. Isso não é evangelho. Isso é libertinagem. Ou usando o nordestinês, isso é safadeza. Porque isso só vai trazer cada vez mais condenação. Porque aí percebe onde eu quero concluir para que você entenda algo. Essa verdade de já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para que isso fosse verdade para a sua vida, para a minha vida, o que precisou acontecer com Cristo? E é assim, irmãos. É difícil, às vezes, até de a gente parar para pensar isso, e eu confesso que sempre me atinge. Porque Cristo não precisou viver a minha vida. Cristo não precisou fazer feito aquela fábula do príncipe e do mendigo que trocaram de lugar. Vai lá viver um dia como príncipe, eu vou viver um dia como mendigo, para ver como é. Cristo não viveu a minha vida, mas Ele pagou o preço por todos os meus erros. Ele foi tratado como um ladrão por causa de ladrões. Ele sofreu a consequência de um assassinato. Morreu no meio de assassinos e ladrões. Ele foi tratado como um bêbado. Olhe para todos os pecados graves. Ele foi tratado como um bêbado. Ele está bêbado, ele não sabe o que diz. Até chama por Elias. Ele morreu nu, com as suas vergonhas expostas. Como um qualquer. Como um estuprador por aí que chega numa cadeia. Bota ele nu aí para humilhar. Morreu nu, sem suas roupas, como um bandido, e enganado pelos próprios amigos, esquecido pelos próprios discípulos. Não tinha nenhuma cova para chamar de sua. A cova que ele foi enterrado foi emprestada a ele. O rei dos reis, ao qual, como diz Abraham Kuyper, que não há um metro quadrado da terra que diz isso aqui é meu. Não tinha onde ser enterrado se não fosse dado a ele. Ele não viveu a minha vida, mas morreu a minha morte. Era eu que deveria estar lá. E essa é a bela. Ele não viveu a minha vida, mas morreu o que eu deveria morrer. O que eu deveria sofrer. Para que eu hoje, morto para o pecado, possa viver a liberdade do Evangelho. Eu possa ter como vontade, não o meu querer, mas a vontade do meu Pai. E é essa a força do apóstolo Paulo para enfrentar multidões, enfrentar o diabo, enfrentar os inimigos, enfrentar o seu chefe no trabalho, enfrentar o seu marido, enfrentar a si mesmo no espelho. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu não tenho medo de você. É essa a verdade corajosa que nós temos visto? É assim que nós lutamos diante do pecado, aquele pecado que sempre vem para nos devorar. Olhe para ele e lembre o seu pecado, aquilo que você é. Você morreu, já não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Bata na sua cabeça até isso entrar. E é por isso, meus irmãos, é que eu concluo. Que cada vez mais, nós temos tido uma igreja fraca. E é que a igreja, digo, o corpo de Cristo, mas se aplica muito bem a nós. Fraca, molenga, medrosa, caindo em pecados escabrosos, vida de garotinho. Por quê? Porque aquelas pessoas esqueceram dessa verdade. Ou nunca viveram, nunca entenderam o que é justificação, nunca entenderam o que é união com Cristo, nunca entenderam o que é viver a vida de Cristo e querem viver suas próprias vidas. Aonde é que está a sua vontade? É fazer a vontade do seu Senhor? E essa é a ironia, meus irmãos. Essa frase que eu falei, ela se aplica a todos vocês. Você que não é crente, essa frase se aplica à sua vida. Você sempre vai fazer a vontade do seu Senhor. Agora veja a diferença. Você, escravo do pecado, se não fizer, apanha. Você vai tomar na cabeça se você não obedecer ao seu Senhor. Nós, escravos de Cristo, Cristo apanhou, morreu, para que eu viva e para que fazer a vontade do meu Senhor hoje seja a minha alegria, a minha coragem e a minha força. É difícil, irmãos, vivemos essa verdade. E o Cristo é a prova disso. Batamos na nossa cabeça todo dia que já não sou o que Cristo. E vivo, perdão. Mas Cristo vive em mim. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós nos esquecemos dessas verdades tão profundas, tão fáceis. Para nós a cruz é um evento distante, pequeno. É um evento que, como diz o apóstolo Paulo, se isso não for verdade na nossa vida, Cristo morreu em vão. Ó Pai, nos perdoa, porque a gente quer resgatar aquilo que foi morto pelo Senhor. Quão estúpido nós somos. Que essa verdade do Evangelho, que o Senhor, que nós morremos com Cristo, que ela realmente nos dê a perspectiva certa de onde é que está a nossa salvação, de onde é que está a nossa vontade de viver, de que não há pecado que não seja combatido com essa verdade, que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, de entender exatamente isso, que é pessoal, que Cristo morreu por mim. Sim, Cristo veio para a igreja, deu a vida pela igreja. Mas aqui, como o apóstolo Paulo lembra, ele pode muito bem olhar para Cristo e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor deu a vida por Leonardo. E resgatou Leonardo. O contrato é individual. E nós podemos nos lembrar disso, e não como um bolo, mas como indivíduos, de saber: Senhor, obrigado, porque Leonardo morreu numa cruz, porque o Senhor me amou e a si mesmo se entregou por Leonardo. Eu não sou merecedor dessa graça. Ninguém é. Quantas vezes nós pegamos essa linda, maravilhosa, gloriosa verdade e jogamos ela no lixo, jogamos ela na privada. Eu não presto, não quero isso não, eu quero a minha vida, a minha vontade, eu quero aquele Leonardo que morreu, aquele miserável pilantra, eu quero ele. Ó Pai, isso nos mostra o quanto o pecado é horroroso, o quanto o pecado é horrível, o quanto o pecado tem a capacidade de fazer com que um filho menospreze o pai, de que um filho mate o próprio pai, que tudo fez por ele. De como o pecado nos torna ingratos, de como o pecado nos torna cegos, de quanto o pecado nos torna orgulhosos, de quanto o pecado, ó Pai, nos torna autossuficientes, do quanto o pecado nos torna fracos, do quanto os pecados nos torna reclamões, insatisfeitos, e saber que nós morremos para Ele, para viver a tua vida. O Senhor que morreu condenado por todos os meus pecados, para que eu hoje possa viver a tua vida, para que a igreja possa viver a tua vida. Não de acordo com a lei, porque pela lei ninguém será salvo, mas pela graça em Cristo Jesus. Portanto, ó Pai, que isso realmente martele nossa cabeça, que já não sou eu que vivo, mas que isso vive em mim. para que com isso eu combata nós, igreja, agora falo no plural, possamos combater qualquer pecado e demonstrar ao mundo de que o Senhor não morreu em vão, de que essa é a nossa força, de que essa é a nossa coragem, de que essa é a nossa alegria, de que essa é a nossa satisfação, que essa é a nossa sabedoria, que essa é a nossa inteligência, que esse é o nosso escudo, que essa é a nossa espada, que essa é a nossa coroa, que essas são as nossas vestes de justiça. E que esse é o nosso prêmio não merecido. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça. E obrigado, porque o Senhor vive em nós. E é em Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos colocar de pé.